Oi, gente, tudo bem? Bom, esse é áudio de texto, e se você não lembra da última vez que eu vim aqui falar com você de texto, eu falei com você sobre cultura indígena. Lembra que eu expliquei tudo aquilo dos Ticuna, dos Kangang, etc? Então, agora eu vou continuar falando com você sobre cultura, passando bem rapidinho na cultura da África, de um jeito mais superficial, porque é uma coisa que eu sei que você já tem internalizado, que você já estudou, que você já sabe mais, e depois focar um pouquinho mais na cultura nordestina, certo? Do Nordeste do Brasil. Então, pra falar logo da cultura da África, você sabe que a África é um continente imenso, que é o terceiro maior continente do mundo, mas lá eles têm um problema cultural muito grande. Por quê? A África é dividida em 54 países. Só que quem dividiu a África não foram os africanos. Então esses 54 países não estão levando em conta as divisões de cultura, né, de culturais mesmo, e de tradições, de costumes e etc. que tem por ali. Porque quem dividiu esses 54 países foram as potências europeias no que a gente chama de partilha da África. Então eles pegaram e dividiram a África do jeito que eles queriam, separando etnias e culturas parecidas e unindo etnias e culturas que eram diferentes. Então isso acabou misturando demais a África e fazendo com que eles tivessem uma diversidade cultural relativamente bagunçada, mas que ainda assim é muito diverso, né? A gente tem essa tendência eurocêntrica, né, de ver tudo pela visão da Europa e acabar generalizando a cultura da África como uma coisa só. Geralmente a gente vê o Egito e a cultura da África, o resto é tudo igual, mas não é. É muito diverso, cada um desses povos tem seus adornos, suas máscaras, suas danças, seus rituais, suas percussões e por aí vai. Então é tudo muito diverso, tem um sincretismo cultural muito grande lá. Mas, por outro lado, também tem algumas áreas, né, algumas, não todas, mas também tem algumas áreas que são foco daquela ideia de África que é a que a gente mais tem, que é a África desigual, a África cheia de epidemias, cheia de fome, a África precária, né, isso também acontece muito por lá, mas não impede que a cultura africana seja muito persistente, muito rica e muito marcante lá no território, ok? Era isso que eu queria falar com você, assim, por alto, pra você entender, e a gente pode passar aqui pro Nordeste brasileiro, que é o foco principal desse áudio. Bom, aqui no Nordeste a gente vai ter uma cultura extremamente variada, porque existem outros estados, né, outras regiões do Brasil, onde a cultura é mais homogênea. Por exemplo, no Sudeste a gente tem uma cultura muito erudita, ela é majoritariamente erudita. No Nordeste não, no Nordeste a gente vai ter 9 estados diferentes e todos eles vão ter contrastes culturais imensos entre si. Então aqui é muito diverso o esquema, é muito variado. E existem vários tipos diferentes de arte. Então existe a arte popular, né, a arte do cotidiano, que é, por exemplo, a arte de barro que tem lá em Pernambuco, a xilogravura lá de Pernambuco também, os bonecos de Olinda, as rendas do Ceará, e etc, etc, etc. E até os ex-votos, que eu não sei se você sabe o que é, porque isso não é comum em todos os lugares, mas que é basicamente você fazer encomendas religiosas, que é como se fosse um presente do fiel pro santo que ele tá querendo oferecer alguma coisa, que ele tá querendo fazer um agrado. Então tudo isso faz parte da arte, da cultura popular do Nordeste, que varia muito de um estado pro outro. Aqui a gente também vai ter a literatura de cordel, né, que eu falei com você um pouquinho já em outros áudios, mas que é basicamente aquela literatura que é escrita, né, e é pendurada em cordas, em cordões, por isso de cordel, né, em fiozinhos, que são expostos na rua e que aí você vai lá e compra e leva aquela poesia para sua casa. E essas poesias vão ter temas diversos, vão ter relatos orais também, vai ter gente que vai declamar esses cordéis, como, por exemplo, os cordéis de Patativa do Assaré, que é um dos mais famosos cordelistas que já tiveram no Nordeste. Agora, todos esses movimentos artísticos que você escuta falar, né, que você estuda em história, que você estuda em literatura, etc., como, por exemplo, barroco, modernismo, romantismo, etc., todos eles passaram aqui pelo Nordeste. Então, existem nordestinos que se encaixam em todas as categorias. Como, por exemplo, no barroco, que eu te falei, que era muito forte, principalmente lá em Minas Gerais. No Nordeste, você tem, por exemplo, Gregório de Matos. Gregório de Matos era um escritor que era muito conhecido como Boca do Inferno, porque ele falava tudo de um jeito muito desbocado. Ele falava o que ele pensava e ele não se preocupava muito com como isso ia afetar quem estava lendo, quem estava ouvindo. Então, por ele falar tudo do jeito que ele queria, xingar horrores e usar, enfim, vocabulário de baixo calão, ele era conhecido como Boca do Inferno. Além dele, aqui no Brasil a gente também tem o Aleijadinho, né, que foi uma marca muito grande do barroco. E também tem vários outros escritores que foram essenciais em outros movimentos, né? Como eu te falei do modernismo, a gente tem Jorge Amado. Jorge Amado é o maior modernista da história, né? E ele é nordestino. Então todas essas obras de Jorge Amado, como por exemplo Capitães da Areia, Dona Foi e Seus Dois Maridos, etc., se passam no Nordeste. Isso mostra uma cultura muito rica do Nordeste. E no romantismo a gente vai ter outros nomes, como Castro Alves, né? Que a gente tem até o TCA, né? O Teatro Castro Alves em Salvador, que é em homenagem a ele, pela importância que ele teve aqui. E, por exemplo, José de Alencar também, que também teve um romantismo muito forte no Nordeste. Além disso, no Nordeste também tem muitos ritmos bem variados, então a gente vai ter o forró, o xote, o xaxado, o baião, principalmente no nome de Luiz Gonzaga, né, que ficou muito famoso e era nordestino. A gente vai ter o frevo, vai ter o samba de roda. O samba de roda, ele fica principalmente na Bahia. E uma coisa interessante de você saber, que faz até uma circularidade com outros assuntos que eu já trouxe pra você aqui em texto, é que o samba de roda é tombado pelo Unesco. Ele é tombado como patrimônio, porque ele é meio que uma consequência cultural do movimento de escravidão que aconteceu no Recôncavo Baiano. Então, é uma área da Bahia que teve um movimento de escravidão muito forte, e isso acabou resultando, né, na cultura do samba de roda, que virou um patrimônio da humanidade. Então, o samba do Nordeste se tornou um patrimônio da humanidade, para você ter noção do tamanho dessa cultura. Além desse, lógico que existem outros sambas, né? Existe, por exemplo, o samba carioca, que fica lá no Sudeste. Só que a origem é diferente. Como eu te falei que o do Nordeste vem da escravidão, o do Sudeste vem, por exemplo, da realeza. Então, quando a realeza estava trazendo os escravizados para cá, eles vieram trazendo muito essa parte da percussão, do afoxé, do candomblé e etc., que acabou levando uma certa cultura para o Sudeste, mas que também trouxe uma cultura muito forte para o Nordeste. Então, aqui, as práticas religiosas do candomblé têm uma força muito grande. As cirandas, o axé, né, o axé, que é muito presente na Bahia, é um mix de vários ritmos diferentes. Então, a gente tem muito esse sincretismo cultural no Nordeste, que foi muito importante para trazer essa diversidade para o Brasil como um todo, né? Nem só para o Nordeste. Então, as festas do Nordeste são conhecidas pelo Brasil inteiro. A Lavagem do Bonfim, o Carnaval, né? O Carnaval de Salvador é um negócio mundial. Todo mundo remete Carnaval a Salvador justamente por causa da cultura do Nordeste, que é tão forte assim. A Paixão de Cristo, São João, Bumba Meu Boi, etc. Várias outras festas que tem em vários estados do Nordeste, que tem uma força cultural muito forte para todo mundo que mora perto, que vive e que conhece, enfim. Ao ponto, inclusive, de várias pessoas do mundo inteiro viajarem para poder conhecer. Para fechar essa parte aqui que eu tô te falando de cultura nordestina, eu queria falar com vocês rapidinho sobre a Tropicália. A Tropicália foi um movimento artístico-cultural que aconteceu na década de 60. Até hoje a gente conhece muitos, a maioria dos artistas da Tropicália ainda fazem sucesso hoje, mas foi aqui nesse movimento da Tropicália que eles explodiram, porque eles quebraram os padrões que vinham até ali. Porque a Tropicália é um movimento muito crítico, muito contestador. Então ele vai ali no padrão, no que é propagado, e ele quebra aquilo, ele afronta aquilo. Por isso a Tropicália foi tão importante, por isso é tão importante que ela tenha acontecido no Nordeste, porque ela trouxe esse ritmo muito misturado. Ela experimentou, é um ritmo experimental que misturou vários outros, então trouxe rock, trouxe bossa nova, trouxe baião, e tudo isso junto formou o movimento da Tropicália. E esses artistas que eu tô te falando que participaram desse movimento, que provavelmente você conhece, né, são, por exemplo, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Zé, Jorge Benjó, Maria Bethânia, Gal Costa, Os Mutantes. Então todos eles participaram da Tropicália e até hoje eles são muito renomados justamente por essa quebra de cultura na sociedade que eles promoveram. Eles trouxeram a maneira de fazer cultura nordestina que foi muito nova e que se espalhou pelo Brasil inteiro. Agora, uma coisa interessante de você lembrar. Tropicália não quer dizer música, certo? Eu disse que é um movimento artístico-cultural. Então qualquer forma de arte pode se enquadrar na Tropicália. Como, por exemplo, o cinema novo. Então, o cinema é audiovisual, né? É cinema. E o cinema novo é justamente uma maneira nova de você trazer a cultura através do cinema, fazendo as pessoas se entreterem, né? Trazendo entretenimento para o público, criticando a sociedade. Então, o cinema novo é cheio de crítica social e isso veio junto com a Tropicália. Porque a Tropicália é cheia de crítica social no geral, né? Só de falar esses nomes aí desses artistas, você já consegue pensar mais ou menos no que eles fazem, nas letras deles, nos temas que eles tratam, e ver como eles são afrontosos, como eles criticam, como eles contestam tudo, que é o marco principal da Tropicália, né? É isso, espero que você tenha entendido, espero que eu tenha ajudado. Um beijo, tchau!